מסכת כתובות דף פי גימל עמוד בית. Então a gente parou no 2. sexta linha do עמוד פי גימל עמוד בית. Então tá, fala a Mishnah falou. אם כן, למה כתב לה? Quer dizer, a Mishnah escreveu o seguinte. Se ele escreveu Dino Dvarim en li ben chasaich, ele falou, ele abriu mão dos perot e a mulher a Mishnah falou, ele não abriu mão dos perot e ele herda o terreno da mulher quando ela morrer. E aí então perguntou a Mishnah, então para que ele escreveu, o que que adianta isso que ele escreveu para ela, Dino Dvarim en li ben chasaich? Então responde a Mishnah que se ela vender, ele não pode reclamar. Quer dizer, se ela vendeu, está vendido. Pergunta a Agmará, vetei malé, mikol mila silikat nafshach. Por que que a mulher não vai e fala para ele, você abriu mão do terreno inteiro, por que que vale só para uma coisa? Pô, ele escreveu, dinu dvarim en li ben chasaich, eu não tenho nada mais a ver com esse terreno. Então ele abriu mão do terreno inteiro. Nem perot, nem pereperot, nem a herança depois que a mulher falecer. E se a mulher vender, ele não pode reclamar. Abriu de tudo. Amarabaye, Yad Balashtar Alatachtona. Tem uma regra que toda vez que alguém tem o dinheiro e alguém tem um contrato, um documento ali, com o direito de cobrar alguma coisa. Mas a linguagem do contrato está ambígua. Então, falou que a pessoa que tem esse documento tem a mão por baixo. Quer dizer, a mão por baixo, que como eu não tenho certeza o que ele tem direito de retirar do outro, eu falo, ele tira o mínimo possível. Por quê? A regra sempre é amotzi mechaveró alavaraya. Quem quer tirar de outra pessoa, sobre ele tem a obrigação de provar que ele tem direito de tirar. Então assim, se o marido, Chachamim instituíram que o marido tem direito de usufruir dos frutos dos terrenos da mulher, herdar a mulher depois que ela falecer. E o direito de cancelar a venda dos terrenos que ela vender enquanto ela está casada. Então ele tem esses três direitos. Agora ele foi lá e escreveu para ela, Dino Dvarim en li ben chasaich. Ela tem que provar sobre qual direito está falando para ela poder retirar todos os três direitos. Se ela não consegue provar que está falando de todos os três direitos, então a gente dá para ela o menor dos três direitos. Fala Agmará, veima mi peire. Pergunta Agmará, tá bom, ela está por baixo. Por quê? Fala assim, ele tem um direito adquirido, que é o quê? Por ser marido, Ramim instituíram que ele tem direito de usufruir das frutas dos terrenos dela, tem direito de impedir ela de vender, tem direito de herdar os terrenos depois que ela falecer. Então ele tem esses três direitos. Agora ela tem um documento onde está escrito que ele abriu mão do direito dele. De qual dos três direitos ele abriu mão? A linguagem do Shtar está um pouco ambígua. A linguagem que ele escreveu no documento para ela, ou que ele falou, como a gente estudou na Braita ontem, que não precisa ser por escrito, se ele falar, isso também é válido. Mas, quer dizer, digamos que está por escrito, a linguagem do documento que está ali escrito é uma linguagem um pouco ambígua. Então, fala Agmará, a regra é que se esse documento vai limitar o direito dele, ela precisa provar sobre o que está se tratando. Se não, eu coloco ela para pegar a cobrança mínima possível. Pergunta Agmará, vem mami peire. Pergunta Agmará, talvez eu vou dizer que a mínima cobrança é o direito de frutas. Amar Abaye, Butzina Tav Mikra. Respondeu Abaye, Butzina Tav Mikra. Quer dizer, uma abóbora pequena é melhor que uma abóbora grande. Então isso é um machal. Mas ele falou assim, imagina que a pessoa vem ali e faz uma venda. Olha, eu te vendo essa abóbora pequena agora. Só que, se você quiser, você pode deixar ela aqui no meu campo. Ela vai continuar na árvore e vai crescer. E você volta, vem buscar ela daqui a 6 meses. Ela vai estar uma abóbora grandona. Fala o Abai, melhor pegar pequena agora do que... O que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, etc. Então, essa é a expressão. É melhor pegar uma fruta pequena agora do que esperar ela crescer para pegar ela daqui a 6 meses. Vai saber, vai que vem ladrões, vem animais e comem. Eu deixei a fruta aí. Estou no risco, não sei o que vai acontecer com ela. Então, a mesma coisa, fala Gmará, o direito de comprar, comer os frutos, ele tem agora. Impedir ela de vender o terreno, herdar o terreno, quando ela falecer, ele não sabe quando ele vai cobrar. Ele falou, melhor pegar agora à vista, do que ficar empurrando lá para frente, e você não sabe se Bichlal vai conseguir cobrar alguma coisa ou não. Então, por isso, fala o Abaye, o marido prefere receber o direito de consumir os frutos do terreno do que abrir mão desse direito e esperar para, talvez, se ela vir a vender esse terreno, ele poder cancelar essa venda. Até porque também, se ela vender o terreno só está vendido depois que ela morrer. Porque depois que ela morrer, ou depois que eles se divorciarem, mas enquanto eles estão casados e ela está viva, as frutas são deles, mesmo que ela vendeu o terreno para um terceiro. Então, o marido prefere garantir as frutas do que ter o direito de, talvez, anular lá na frente uma possível, uma eventual venda. Vem, Mameiro Chá. Ela falou, tá bom, mas talvez ele abriu mão do direito de herança. Amarabaye, mitash chicha mechira lo chicha. Quer dizer, é mais comum a mulher morrer com o terreno na mão do que ela vender esse terreno. Então, quer dizer, o que o Abaye está falando é o direito de herança é um direito que é mais valioso do que o direito de anular a venda. E por isso eu falo que se ele abriu mão de um dos direitos, ele não falou qual que é, eu explico que está se referindo ao direito de anular a venda. Então por isso ele falou, mitash chicha, a morte é comum, mechira lo chicha, a venda do terreno não é comum. Até o Rashi traz aqui, ele falou, normalmente a mulher não quer vender os terrenos que ela recebeu do pai dela. Quer dizer, os terrenos que estão ali com a família dela, etc. Ela não quer passar para frente, ela quer passar isso, sei lá, para os filhos, quer dizer, o marido, mas ela quer passar para os filhos dela e tudo. Não quer, então não é comum ela vender. E por isso, lo mesalek inish nafshe, desculpa, mitash shchicha mechira lo shchicha, vechi mesalek inish nafshe, quando ele vai abrir mão de um direito, eu falo que provavelmente ele abriu mão de um direito que ele que não é comum ele chegar a exercer esse direito, que é o direito de anular a venda caso a mulher venha a vender. Ele falou, se a mulher normalmente não vende esse terreno, então quanto vale o direito de anular a venda? Bem menos do que o direito de herança. Então por isso eu falo, quando ele abre mão de um direito, faz sentido falar que ele abriu mão do direito que ele tem pouca possibilidade de exercer, mimilta da shchicha. Lo mesalik e nish nafsh. Agora ele falou de coisas que é comum, como o direito de herança, a chance da mulher morrer e o marido herdar, caso eles não se divorciem, sei lá, 50%. Não sei ali. Qualquer um dos dois pode morrer primeiro. Você pode começar, a mulher é mais jovem que o marido, etc. Média de idade de mulher normalmente é mais alta. Tá bom, se não é exato 50%, mas a chance, isso assim está trazendo a Gumará, a chance de ela morrer e ele herdar é muito maior do que a chance de ela vender e ele precisar anular essa venda. Então, por isso, se ele vai abrir mão de um direito, ele está abrindo mão do direito de anular a venda. Então essa é a resposta do Abaye, e por isso o Abaye explica que a nossa Mishnah fala que isso que ele escreveu, escreveu Dinu Dvarim en li bin chasaich, que eu estou abrindo mão do direito de reclamar sobre os seus bens, então fala o Abaye, a gente dá para a mulher o menor direito que o marido tem, que é o direito de reclamar caso ela venda. Porque os outros direitos, o Abaye falou, são mais valiosos do que esse primeiro. Então essa é a explicação do Abaye. Ravashi Amar, Ravashi fala, esquece isso de menor, maior, etc. A linguagem do documento não está nada ambígua. Por quê? Ben chasaich velo beperotehem. Ben chasaich velo lachar mitah. Ele falou, o que ele escreveu para ela no documento? Dinu dvarim en li ben chasaich. Eu não tenho direito de reclamar sobre os seus bens. Ele abriu mão do quê? Do principal. Nem das frutas e nem do direito de herança. Por quê? Ele falou, eu estou abrindo mão do seu bem. Do seu bem e não das frutas que vão vir dele. Do seu bem enquanto você está viva e não do direito de herança dele. Porque quando você morre, ele deixa de ser seu. Então, ele falou, se ele vai abrir mão do campo, então aí eu não vou pegar esse campo. Mas ele não falou, abrir mão dos seus bens. O que quer dizer os seus bens enquanto eles são seus? Depois que você morreu, eles já deixaram de ser seus. Aí eu não quero abrir mão coisa nenhuma. Então por isso falou Ravashi, por isso que a gente explica que quando ele falou isso, ele está abrindo mão do direito de anular a venda. Porque esse é o único direito que ele teria sobre o próprio bem, e não sobre os derivados desse bem, em vida da mulher. Então, e é isso que ele falou na linguagem que ele falou ou escreveu no documento que ele deu para a mulher. Então, por isso fala o Ravashi, a nossa Mishnah explicou dessa maneira, porque essa é a interpretação literal da linguagem que ele escreveu no documento. Então, por isso que a nossa Mishnah explicou o interpretou o shtar, o documento, dessa maneira. Agora, a Gemara vai falar sobre a continuação da Mishnah. A continuação da Mishnah fala, Beuda Omer, Leolam Ochel Pere Perot. Ele fala assim, deixa eu abrir de novo a Mishnah aqui. Então, fala a Mishnah. כתב לה דין ודברים אלי מלחסייך ובפירותיהם. Se ele escreveu, eu não vou ter direito a reclamar sobre os seus bens e sobre as frutas deles, הרי זה אינו אוכל פירות בחייה. Ele não tem mais o direito de comer frutas, porque ele abriu mão também das frutas. Só que vem o Rabi Yehuda e fala o seguinte, Rabi Yehuda Omer, לעולם אוכל פירי פירות. Ele não tem direito às frutas, mas ele tem direito a frutas das frutas. Até que ele escreva Achechtov lá, na seguinte linguagem. Din udvarim en li ben chasaich. Eu não tenho direito a reclamar sobre os seus bens. Ubeperotehem. E com as frutas dos seus bens. Ubeperotehem. E com as frutas das frutas. Adolam. Para todo sempre. E aí esse para todo sempre quer dizer fruta da fruta, 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 da fruta. Não importa quantas vezes você derivar, eu abri mão de todas elas. Agora a nossa Agmará vai falar justamente sobre isso que falou o Rabi Yehuda. Então, Rabi Yehuda, leolam uochel peirei perot. Então, o que o Rabi Yehuda fala, se ele só escreveu abro mão das frutas, ele tem direito de consumir as frutas das frutas. Tano Rabanan, então a Agmará traz uma braita. Tano Rabanan, Elo en perot, velo en pere perot. O que é considerado fruta? E o que é considerado fruta da fruta? Echnisa lo karka, a mulher trouxe um terreno. Vesta perot, e aí esse terreno deu frutas. Aren perot, isso é frutas do terreno. Machar perot, se ele vendeu essas frutas. Com o dinheiro, velakach mehem karka, com esse dinheiro ele comprou um terreno. Agora, esse terreno é considerado frutas. E as frutas que nascerem desse terreno são consideradas frutas das frutas. Então, se ele abriu mão das frutas, mas ainda tem direito às frutas das frutas, Então, ele vai usufruir das frutas desse segundo terreno que foi comprado com as frutas que foram colhidas do primeiro terreno. Então, isso é as frutas das frutas. E vai a Léo. Vem a Gmará e faz a seguinte pergunta. Lerab Yehuda. Pere perot davka. Odilma adolam davka. Odilma travaio davka. Então, na Mishnah estava escrito que Rabi Yehuda fala que ele não tem direito... que ele tem direito à fruta da fruta, a não ser que ele escreva na seguinte linguagem. Não tenho direito a reclamar sobre os seus bens, sobre as frutas dele e sobre as frutas das frutas para todo sempre. Então, pergunta a Agmará, ele precisa escrever frutas das frutas especificamente? E aí, se ele escreveu isso, acabou. Ele já abriu mão de todos os derivados. Quer dizer, ele precisa escrever uma vez isso e acabou. Ou, o importante é ele escrever Adolam. Se ele escrever Dino Dvarim Enli Bin Hasaich Ubeperotehem Adolam, e as frutas para todo sempre, aí para todo sempre inclui fruta da fruta, e fruta da fruta da fruta, e fruta da fruta da fruta. Ou, que ele precisa escrever os dois. Também escrever fruta da fruta e também escrever Adolam, porque senão eu não vou explicar assim. Então, isso que a Gmará está perguntando, né? Vou ler de novo aqui. E Baia Leu. Então, pergunta a Gmará, temos uma dúvida. Lerabiuda, para o Rabiuda, Peire Perot Davka, ele precisa escrever no documento as frutas das frutas, e aí, se ele escrever isso, já, ok, já resolveu. O Dilma Adolam Davka, ou talvez o que é importante ele escrever no documento é Adolam, para ele deixar claro que é todos os derivados a, sem parar, né? sem limite. Porque se ele não escreveu Adolam, então sempre eu tenho um derivado a mais que ele não falou especificamente no documento. Quer dizer, não. Agora a gente está falando sobre o direito dele sobre as frutas. A pergunta é, ele abriu mão, se ele falou assim, Dino Dvarim Enlim Ben Hasaich, e aí isso já serve que ele abre mão do direito de anular a venda, etc. Ele falou, Ube Perotehem, ele abriu mão das frutas. Meu Rabi Yehuda falou, quando ele abriu mão da fruta ele abriu mão, mas da fruta não. Até que ele escreva Ube Perotehem Adolam. Pergunta a Gmará, como ele precisa escrever? Ele precisa escrever Perot Perotehem? Ou ele precisa escrever o Adolam, ou ele precisa escrever os dois. Qual é a dúvida? Quer dizer, de acordo, se eu falo que ele precisa escrever Perot Perotehem, e aí eu falo, olha, se ele escreveu só isso, já ok. Por quê? Quando ele escreve Perot Perotehem, a fruta da fruta, aí já quer dizer o derivado e o derivado do derivado, aí ele já colocou tudo. Mesmo se ele não escreveu o Adolam. Esse é o primeiro lado da Gemara. Ou ele precisa escrever o Adolam. E aí nem precisa escrever Perot Perotehem. Ele falou, Dino Dvarim Enli Bin Hasaich, Ube Perotehem Adolam. Se ele falou, olha, as frutas para sempre, já ok. Esse é o segundo lado da Gemara. Ou, fala a Gemara, talvez ele precise escrever os dois. Também precisa escrever fruta da fruta e também precisa escrever para sempre. E se não, eu vou ver o que ele escreveu. Odilma Adolam Davka, Odilma Travaio Davka. Aí vem a Gemara e fala, peraí, vamos ver. Imtim selomar pereperot davka. Se você falar que é suficiente ele escrever pereperot. Nem, não precisa escrever Adolam. Se ele escreveu dinu dvarim enlim bin chasaych umeperotem, perot perotem, quando ele já incluiu perot perotem, aí já foi todos os derivados para sempre. Então pergunta a Gemara, Adolam, lamali, então por que na Mishnah está escrito Adolam? Escreve só Dino Dvarim, Enli, Ben Hasaich, Perotem, Perot, Perotem, e ponto. Sem escrever o Adolam, para que está escrito o Adolam na Mishnah? Fala a Gemara, não. Veio ensinar o quê? Akamashmalan, Kevan de Katav la Peirei Perot, que uma vez que ele escreveu Perot, Perotem, Kevan de Katav la Adolam, dame, é como se ele tivesse escrito Adolam. Então, quer dizer, a Mishnah escreveu Adolam, para a gente entender que o significado é como se fosse Adolá. Mas, para a opinião que fala que é suficiente escrever Perot Perotem, se ele escreveu Perot Perotem, a lei já é Adolá, mesmo que ele não escreveu. Então, isso que Agmará respondeu aqui. Agora Agmará vai perguntar para o outro lado. Para quem fala que é suficiente escrever Adolam, ele podia escrever Dinot Varim Enim Bichasaich Ubeperotehem Adolam. Então pergunta Agmará, Peire Perot Lamali, para que a Mishnah escreveu Perot Perotehem? Se o Adolam já é suficiente, escreve só o Adolam, porque a Mishnah escreveu a frase completa. Hakamashmalan Afalgav de Katav la Peire Perot e Katav la Adolam in Ilolo. Ele falou, e veio ensinar para a gente justamente isso. O quê? Que mesmo que ele escreveu Peire Perot, não é o suficiente escrever Peire Perot. Então, quer dizer, fala Agmará, se a Mishnah tivesse escrito Dinu Dvarim en libe perotehem Adolam, já seria o suficiente. Só que a Mishnah fez questão de escrever Perot Perotehem para ensinar para a gente que Perot Perotehem não é o suficiente se ele não escreveu Adolam. Então, se ele não escreveu Perot Perotehem, ok. Mas ele precisa escrever Adolam, de acordo com a opinião que fala que o Adolam é Dafka. Vem Tzelomar Travaio Dafka Tarte Lamali. Foi para a opinião que fala que precisa escrever os dois. Pergunta Agmará, para que eu preciso escrever os dois? Escreve só um deles, já é o suficiente. Tzicha. Fala Agmará, não, precisa escrever os dois. Por quê? Dei Katav lá Perei Perot. Se tivesse escrito a fruta da fruta, Velo Katav lá Adolam, sem escrever para sempre. Avamina, eu ia pensar. Perei Perot, tudo, é lógico, que ele não tem direito a Perei Perot. A Val Peira de Perei Perot. Agora, a fruta da fruta da fruta, aí sim. Se ele não escreveu Adolam, então eu ia falar, olha, dois derivados ele abriu mão. Três, aí já não. Três ainda é dele. Então eu ia pegar com as frutas que ele vendeu, ia comprar um campo, ia pegar com essas frutas, ia vender, ia comprar mais um campo, e aí as frutas desse segundo campo que foi comprado iam pertencer ao marido, porque disso ele não abriu mão, se ele não tivesse escrito Adolam. Aval peire de peire perot, achin. Le achin tzarech Adolam, e por isso eu preciso escrever Adolam. Vei katav la Adolam, e se tivesse escrito só Adolam, sem o peire perot, velo katav la peire perot, Avamina leolam aperot kai. Oleachi itzterich pereperot. Eu ia pensar que esse Adolam está se referindo a... sobre a perot kai. Fala Urashi. Lo ochal aperot leolam. Lo beshanazo. Lo beshanim abaot. Avala pereperot ochal. Que eu ia pensar que, olha, essas frutas eu não vou comer nunca mais. Mas, se não tivesse escrito o Peire Perot, eu não ia saber que esse... Eu ia pensar que esse Adolam não está falando em número de derivados, e sim em espaço de tempo. Quer dizer, eu abri mão das frutas desse terreno, não só esse ano, e não só ano que vem, e não só nos próximos 50 anos, para sempre eu nunca vou, não vou ter direito sobre as frutas desse terreno. Mas, se eu vender as frutas desse terreno, e com esse dinheiro comprar um outro terreno, Peire Perot, sim, eu tenho direito. Então, se ele não tivesse escrito Peire Perot, eu ia pensar que o Adolam veio se referir ao espaço de tempo. Então, por isso, para essa opinião, precisa escrever Bedafka os dois. Também Peire Perot e também o Adolam. Com isso a gente chegou nos dois pontos. Agora vamos continuar. Vai fazer mais uma pergunta. E vai, Aleão. Katav lá, se o marido escreveu para ela, Dinu dvarim en limen chasaych, o beperei perot, mais o shechal perot. Ele falou, olha, eu não tenho direito a reclamar sobre os seus bens e sobre o perei perot. Ele não escreveu frutas. Quer dizer, ele pulou um degrau aqui. Ele falou, olha, não vou reclamar sobre os seus bens e nem sobre as frutas das frutas. Mas as frutas em si ele não escreveu aqui. Pergunta a Agmará, Mau, Sheyuchal Perot. Será que ele pode consumir as frutas? Por quê? Eu vou falar assim. Mipere perot salik nafshe. Mipere lo salik nafshe. Ele falou, das frutas ele se retirou. Das frutas em si, ele não se retirou. O Dilma, Mikol mile salik nafshe. Ou talvez, se ele se retirou da fruta, mais ainda que ele se retirou das frutas. Fala Agmará, Peshita Mikol mile salik nafshe. É óbvio que ele se retirou totalmente. Por quê? Dei a Marta mi pere perot salik nafshe. Mi pere lo salik nafshe. Kevan de achlinu le perot, pere perot mecha. Ele falou assim. Fala Agmará, peraí, você vai me falar assim. Das frutas, ele se retirou. Das frutas, ele não se retirou. Vai vir frutas, ele vai comer. Se ele comeu, nunca vai ter fruta da fruta. Porque as frutas ele come. Sim, mas o que eu estou falando é, se ele não abriu mão da fruta, então a fruta ele pegou para ele. Quando ele pega para ele, agora é dele. O que, que é fruta da fruta eu abri mão? Então, fala Agmará, é óbvio que ele abriu mão totalmente, porque se ele não abriu mão totalmente, não chega a fruta da fruta, porque as frutas ele já consome. Isso que pergunta Agmará, ok, vai de achlinu le perot, pere perot mecha. Fala Agmará, peraí. Não é uma boa pergunta essa, por quê? O letamir, olha, vamos fingir que a sua pergunta é pergunta. Então, como você me explica a Mishnah? Adetnan Rabi Yehuda Omer. Leolam uochel pere perot. Que o Rabi Yehuda fala assim, olha, se ele abriu mão das frutas ele abriu mão, das frutas ele não abriu mão. Kevan de achaltinu le pere. Já que a mulher come as frutas, porque ele abriu mão das frutas. Pere perot mecha. Da onde vai vir fruta da fruta? Porque ele abriu mão das frutas. Que o Rabi Yehuda fala assim, olha, abriu mão da fruta, mas não da fruta da fruta. Ela, o que você é obrigado a falar? Betechaira. Você é obrigado a falar que a mulher deixou, não comeu todas as frutas. E quando ela não comeu todas as frutas, ela vende as frutas que sobra. E as frutas que ela vendeu, ela foi lá e comprou o terreno. E aí, com esse terreno que ela comprou, com o dinheiro das frutas que ela vendeu, as frutas que nasceram desse terreno são frutas das frutas e pertencem ao marido. A mesma coisa eu falo aqui. Que ele abriu mão da... ele falou assim, ele abriu mão das frutas, mas das frutas ele não abriu mão. Ele tem o direito de comer, mas ele não comeu. Ele foi lá, sobrou, ele vendeu. Quando ele vendeu, ele pegou o dinheiro, comprou um terreno. Esse terreno pertence a ele, mas as frutas que nascerem desse terreno ele abriu mão e pertencem à mulher. Ela falou a mesma coisa que a gente falou antes, fala aqui. Quer dizer, do mesmo jeito que você vai explicar o Rabi Yehuda, em cima a gente vai explicar a pergunta aqui da Gemara. E aí com isso, quer dizer, a Gemara tentou falar aqui, é óbvio que ele abriu mão de tudo. Responde a Gemara, não é tão óbvio assim. E aí fica em aberto se ele abriu mão de tudo ou não. Mas hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam. Amém ve amém.